Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. Apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o advogado e historiador carioca, residente em São Paulo há 35 anos, Gilberto de Abreu Sodré Carvalho. Depois de escrever vários livros sobre direito empresarial e gestão, bem como sobre história social e genealogia, Gilberto de Abreu Sodré Carvalho, ao fim de extensa pesquisa sobre o reinado de Dom João V, o Santo Ofício e o impacto do ouro no Brasil do século XVIII, embarca no cenário da ficção com o romance histórico Memorial do Ouro, um livro publicado pela editora Entre Textos, de Teresina. Eu começo perguntando a Gilberto de Abreu Sodré Carvalho o que o fez sair do campo do direito para o da criação literária.
A minha intenção foi de investigar a alma humana, o ser humano individual, o ser humano em situação de social, em situação de sociedade, porque eu já tinha esgotado meu interesse nesses assuntos como direito e gestão. Eu achei que para eu continuar com as minhas questões, para satisfazer a minha curiosidade, eu tinha que me valer da literatura. Quer dizer, se eu já tinha lido um bocado, eu imaginei que, e acho que com sucesso, pelo menos íntimo para mim, eu devia me enveredar por esse caminho de identificar o que acontece entre as pessoas, por que elas são como são, e a partir de mim, da minha experiência, que é de um ser humano que luta para entender os outros e para se fazer aceito como todo mundo, que se vale de estratagemas de vez em quando, do fingimento, mas ao mesmo tempo tem idealismo, tem vontade de ser melhor, e a gente encontra isso em todo mundo, né? Então a literatura ela proporciona esse autoconhecimento enquanto se conhece os outros, ou se pretende conhecer os outros e a vida social.
Muito bem. E por que um interesse específico pelo ciclo do ouro no Brasil?
O ciclo do ouro no Brasil, Margarida, significa uma mudança formidável de um país que existia nas beiradas dele, nas praias, nos portos, no Atlântico, como disse como caranguejos, né? Queriam subir no penhar, nos penhascos, né? e não havia nada no interior. Com o ciclo do ouro passou a haver a ocupação inteira do Brasil central, né? De Minas Gerais, de Goiás, e tanto a partir de São Paulo, com a ida dos paulistas para o encontro do ouro, para a descoberta e a exploração do ouro, quanto de gente de fora, especialmente de Portugal, é evidente, mas também de Pernambuco, da Bahia, de todo canto, para o interior mineiro, né? Quer dizer, interior mineiro, nesse sentido que eu estou usando, interior mineiro no sentido onde estava o ouro, estava o minério, né? E também do norte para o sul, em direção, passando pelo centro, da produção de charque, de couro, de alimentos para aquela gente que veio em as centenas de milhares para o Brasil central. Eu me refiro ao Brasil central nesse sentido que estou usando, é Minas Gerais, Goiás, porque só depois que foram para Mato Grosso e tal. Mas o ouro, ele serviu para isso. Serviu também para mudar toda a estrutura de produção açucareira que havia, né? E só é isso, a riqueza brasileira que ajudava Portugal a se manter bem, vinha do açúcar, né? E isso passou a ser o ouro que durante um século, desde 1680 até 1790, 1780, passou a fazer com que fôssemos um país ou uma colônia muito rica em benefício de Portugal. Então de novo, é muito importante porque é uma monocultura do açúcar sendo substituída por uma outra atividade, vamos dizer, única, que era a extração do ouro e a compra de tudo fora. Outro ponto que interessa também é o fato, para mim me interessou muito, é o fato da questão da Inquisição, que é o Santo Ofício da Inquisição foi usado pelo rei de Portugal para inibir contestações e abrir o porto do Rio de Janeiro, que estava naquele tempo muito dominado pelos cristãos novos, né, que eram judeus que se tinham convertido ao cristianismo, e fazer com que o porto do Rio de Janeiro servisse de escoadouro para a produção, do ouro, né. E, então, é um tempo extremamente interessante, eu acho, né? Quer dizer, que uma mudança, também outra coisa muito interessante nesse período, que é a mudança de um pensamento, vamos dizer, extremamente religioso, em que a Igreja Católica definia tudo, para um momento também de discussão, da discussão iluminista, né? Quer dizer, do questionamento de tudo, questionamento da Igreja, das certezas, dos dogmas, em lugar, e tomando um pouco de lugar, um cientificismo, a ideia de que a ciência é a quem cabe descobrir as coisas e dizer como elas são de fato.
No romance Memorial do Ouro, os dados históricos são fidedignos? Fale um pouco, sim, da pesquisa, do embasamento de pesquisa, né, do livro.
Certo. O Memorial do Ouro, ele nasce de um outro livro meu, que foi em assuntos de família, no Rio de Janeiro, na discussão da família Abreu Sodré, que é minha, por parte de minha mãe, que esteve no Rio de Janeiro desde um bocado de tempo. Então a pesquisa, especialmente a partir do final do século XVII, por isso o século XVIII, em que aparece a primeira pessoa de sobrenome Abreu Sodré, o pessoal, com curiosidade, o meu avô Feliciano de Abreu Sodré foi senador. Não tem muita importância, mas cabe lembrar, pelo menos a mim.
Então, o ministro das Relações Exteriores também, Abreu Sodré.
É primo do meu avô.
É
a mesma família que veio do lado da antiga capitania do Rio de Janeiro. E essa pesquisa genealógica que eu fiz me levou a esse período do início do século XVIII, um período que eu comecei a ficar encantado, riquíssimo, né? Por conta de todas essas mudanças. É uma verdadeira passagem de século, muito mais forte do que foi a passagem do século do século XIX para o século XX, ou do século XX para o século XXI. Foi estonteante por conta dessas mudanças, que quase são datadas por essas marcações já padronizadas de séculos e tudo mais. Então me interessei por aquilo, fiz uma pesquisa muito grande há muito tempo a respeito disso, li muitos livros sobre o tempo, livros escritos por historiadores franceses, ingleses, portugueses, para entender esse período, né, para sentir a mística desse período, que é o espírito do tempo, além dos dados objetivos de economia, de história, e os fatos históricos são todos verdadeiros, fora aquilo que evidentemente parece excesso, porque é excesso mesmo, como o que ocorre em São João del Rei, no massacre que eu narro. Mas o resto, todos são personagens verdadeiros da minha experiência, vamos dizer, de história social da minha família. A única coisa que eu fiz diferente foi trocar o nome, onde aparece Azeleda Soares, deve-se ler Abreu Sodré, apenas por indicação do meu filho. Ele disse, não põe Abreu Sodré, põe Azeleda Soares, senão vai parecer meio esquisito. Então eu inventei esse sobrenome, Azeleda Soares, mas onde se lê, se tem esse dado que é familiar. Os personagens todos existiam.
E o narrador, quem seria?
O narrador tem que ser descoberto dentro da leitura do livro, mas ele é alguém que teria escrito entre 1736 a 1740. Ele é uma pessoa que se oculta no princípio, né, e no final ele se revela, mas a pessoa no correr do livro vai descobrindo quem é ele. Ele escreve como se escrevesse entre 1736 a 1740. Então, com isso, ele é para ter um efeito que me ajudasse na climatização do livro, na ambientação do livro, eu me vali só de palavras que existiam nesse período, até esse período, né? Que essa língua portuguesa, como todas as línguas, é uma língua que vai acumulando as expressões e tal, os termos e as palavras. Então me vali de um livro, de um dicionário chamado Vocabulário Latino-Português, é vocabulário português e latino do padre Rafael Blutô, que é um primeiro dicionário da língua portuguesa, que foi editado em 1738. Então, isso me dá... Eu sempre, quando eu foi, o livro foi todo feito com palavras possíveis até esse ano de 1738, que é a data onde, da edição do dicionário. O pensamento, a filosofia, que vamos dizer que daquele tempo, o espírito daquele tempo, também é, em grande parte, trazido desse dicionário, onde tem uma série de definições que mostram como era o espírito do tempo, como as pessoas pensavam, como era a influência do pensamento religioso em cima das coisas, religioso cristão, católico especificamente, né? Então, isso me deu, agora, então, em resumo, os personagens são, de regra, verdadeiros. O rei de Portugal é aquele mesmo, a personalidade dele é que, vamos dizer, foi desenvolvida por mim, mas os fatos são todos eles verdadeiros, fora o tal do massacre do povo de São João del Rei.
Estamos conversando com o escritor Gilberto de Abreu Sodré Carvalho. Voltamos já.